esta é a segunda série de palestras que eu estou fazendo aqui com a colaboração da SBB. E eu tenho chamado essas palestras de palestras temáticas. A primeira delas foi sobre a generosidade. E esta palestra agora é sobre a virtude, ou sila em Pali. E essas palestras, elas tomam por base os sutas, que são os sutas mais curtos daquelas coleções do Anguttara Nikaya, do Samyutta Nikaya e do Kudaka Nikaya. O ensinamento mais central do Buda, que inclusive foi o foco do seu primeiro discurso, foram as quatro nobres verdades. A quarta nobre verdade descreve o caminho para realizar a verdadeira felicidade e o fim de toda a insatisfação e sofrimento que nós normalmente experimentamos no mundo. Esse caminho pode ser dividido em três partes: a virtude, meditação e sabedoria. A virtude é considerada como um elemento essencial para a prática da meditação. Por outro lado, o desenvolvimento da virtude depende de uma certa dose de sabedoria. Ou seja, o caminho de prática exposto pelo Buda pode ser melhor descrito, na verdade, como um processo circular, ao invés de um processo linear. No nobre caminho óctuplo, a virtude, ou sila em Pali, está subdividida em três elementos: a linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto. Em termos práticos, para o desenvolvimento da virtude, os budistas, em geral, adotam um conjunto específico de regras de treinamento adequadas à sua situação de vida. É importante lembrar que se tratam de regras de treinamento e não de mandamentos ditados por alguma divindade ou sacerdote supremo. Essas são regras que visam criar uma base adequada para o treinamento ou desenvolvimento da mente. No caso de homens e mulheres leigos, seguem os cinco preceitos de treinamento. Homens e mulheres leigos que estão praticando a meditação intensiva observam oito preceitos. Monges noviços, que são chamados samaneira, e monjas noviças, que são as samaneri, observam 10 preceitos. E um monge completamente ordenado, que é chamado bhikkhu em Pali, segue as 227 regras do Bhikkhu Patimokkha. E uma monja, ou bhikkhuni, segue as 311 regras do Bhikkhuni Patimokkha. Os cinco preceitos que são observados pelos leigos são: primeiro, abster-se de matar seres sencientes. Segundo, abster-se de tomar o que não for dado. Terceiro, abster-se do comportamento sexual impróprio. Quarto, abster-se da linguagem incorreta. E quinto, abster-se do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência. Vamos agora começar a estudar alguns sutas nos quais o Buda aborda sila ou virtude com relação a pessoas leigas. Um pouco mais tarde, nós vamos ver alguns sutas dirigidos aos bhikkhus e bhikkhunis, ou monges e monjas. Para efeito de simplificação, sempre que eu me referir a bhikkhu, também está implícito que eu estou me referindo a bhikkhunis. Inicialmente, eu vou ler um trecho de um sutta, neste caso, do Madhyama Nikaya, que é o Salayaka Sutta, sobre a ação correta e a linguagem correta. O Buda se dirige a algumas pessoas leigas. Ele diz: chefes de família, existem três tipos de conduta corporal de acordo com o Dhamma: conduta íntegra, existem quatro tipos de conduta verbal de acordo com o Dhamma, conduta íntegra. E quais, chefes de família, são os três tipos de conduta corporal de acordo com o Dhamma? É o caso em que alguém, abandonando tirar a vida de outros seres, se abstém de tirar a vida de outros seres. Ele permanece com a sua vara e arma postas de lado, bondoso e gentil, compassivo com todos os seres vivos. Abandonando tomar o que não seja dado, ele se abstém de tomar o que não é dado. Ele não toma, como se fosse um ladrão, os bens e propriedades de outros num vilarejo ou na floresta. Abandonando a conduta imprópria com relação aos prazeres sensuais, ele se abstém da conduta imprópria com relação aos prazeres sensuais. Ele não se envolve sexualmente com quem está sob a proteção da mãe, do pai, dos irmãos, das irmãs, dos parentes, que possuem esposo, protegidas pela lei, ou mesmo com quem esteja coroada de flores por um outro homem. Assim são os três tipos de conduta corporal, de acordo com o Dhamma, conduta íntegra. E quais, chefes de família, são os quatro tipos de conduta verbal, de acordo com o Dhamma, conduta íntegra? É o caso em que alguém, abandonando a linguagem mentirosa, se abstém da linguagem mentirosa. Tendo sido chamado para uma corte, uma reunião, um encontro com seus parentes, com a sua corporação, com a família real, se assim for questionado como testemunha, então, bom homem, diga o que você sabe. Se ele não souber, dirá, eu não sei. Se ele souber, dirá, eu sei. Se ele não viu, dirá, eu não vi. Se ele viu, dirá, eu vi. Assim, com plena consciência, ele não conta mentiras em seu próprio benefício, pelo benefício de outros, ou para obter algum benefício mundano insignificante. Abandonando a linguagem maliciosa, ele se abstém da linguagem maliciosa. O que ouviu aqui, ele não conta ali para separar aquelas pessoas destas. Ou, o que ouviu lá, ele não conta aqui para separar estas pessoas daquelas. Assim, ele reconcilia aquelas pessoas que estão divididas, promove a amizade, ele ama a concórdia, se delicia com a concórdia, desfruta da concórdia, diz coisas que criam a concórdia. Abandonando a linguagem grosseira, ele se abstém da linguagem grosseira. Ele diz palavras que são gentis, que agradam aos ouvidos, carinhosas, que penetram o coração, que são corteses, desejadas por muitos e que agradam a muitos. Abandonando a linguagem frívola, ele se abstém da linguagem frívola. Ele fala na hora certa, diz o que é fato, aquilo que é bom, fala de acordo com o Dhamma e a disciplina. Nas horas adequadas, ele diz palavras que são úteis, racionais, moderadas e que trazem benefício. Assim são os quatro tipos de conduta verbal de acordo com o Dhamma, conduta íntegra. Como eu mencionei no início, o desenvolvimento da virtude depende de um certo grau de sabedoria, pois sem isso a pessoa não terá a motivação para se dedicar ao desenvolvimento da mente. E neste mesmo sutta que eu acabei de ler, o Buda descreve qual é esse nível de sabedoria ou conduta mental de acordo com o Dhamma. Continuando com o sutta, e quais, chefes de família, são os três tipos de conduta mental de acordo com o Dhamma, conduta íntegra? É o caso em que alguém não é cobiçoso. Ele não cobiça as posses dos outros pensando, ah, que aquilo que pertence aos outros seja meu. A sua mente não possui má vontade e as suas intenções estão isentas de raiva. Que esses seres possam estar livres da inimizade, da aflição, e da ansiedade, que eles vivam felizes. Ele tem entendimento correto e não vê as coisas de forma distorcida. Existe aquilo que é dado, e o que é oferecido, e o que é sacrificado. Existe fruto e resultado de boas e más ações. Existe este mundo e o outro mundo. Existe a mãe e o pai. Existem seres que renascem espontaneamente. Existem no mundo brâmanes e contemplativos, bons e virtuosos, que após terem conhecido e compreendido diretamente por eles mesmos, proclamam este mundo e o próximo. Assim são os três tipos de conduta mental, de acordo com o Dhamma, conduta íntegra. Este último trecho que eu acabei de ler é a negação das doutrinas morais materialistas que negam que exista vida após a morte e negam a consequência de kama. A frase "existe aquilo que é dado" significa que existe um fruto da generosidade. A frase "existe este mundo e o outro mundo" significa que existe renascimento neste mundo ou num outro mundo. "Existe mãe e pai" significa que existe fruto da boa conduta ou má conduta em relação à mãe e o pai. E o enunciado sobre contemplativos e brâmanes afirmam a existência de Budas e Arahats. E esse enunciado sobre a conduta mental de acordo com o Dhamma descreve o entendimento correto no seu nível mais básico, que é o nível do entendimento de kama, ou seja, de que as ações têm consequências, de que nós somos responsáveis pelas nossas ações e por suas consequências. Além da linguagem correta e da ação correta, que é o que eu acabei de ler nesse sutta, o terceiro elemento da virtude é o modo de vida. Não existem muitos sutas no cânone, pelo menos que eu tenha encontrado, que tratam do modo de vida correto no que diz respeito às pessoas leigas. Existe um sutta do Anguttara Nikaya, que é o Vanidya Sutta, que descreve qual é o modo de vida incorreto para pessoas leigas. E o Buda diz: "Bhikkhus, um discípulo leigo não deve se dedicar a cinco tipos de negócios. Quais cinco? Negociar com armas, com seres humanos, com carne, com embriagantes e com venenos." Já com relação aos bhikkhus, há vários sutas que descrevem o modo de vida correto de um bhikkhu. E um bom exemplo é o Aryavamsa Sutta, que é um sutta do Anguttara Nikaya, que em resumo descreve a satisfação ou contentamento de um bhikkhu com qualquer tecido para manto que ele obtenha, com qualquer alimento que ele obtenha e com qualquer moradia que ele obtenha. E além disso, o sutta diz que o bhikkhu obtém prazer e alegria no desenvolvimento de qualidades mentais benéficas, e ele encontra prazer e alegria no abandono de qualidades mentais prejudiciais, o que é uma outra forma de descrever o processo de treinamento budista para o desenvolvimento da mente. O tema seguinte que eu queria falar é sobre como nós podemos empregar a virtude na meditação. E também um sutta do Anguttara Nikaya, o Mahanama Sutta, fala sobre a recordação das próprias virtudes. E eu vou ler um trecho do sutta. "Além disso, é o caso em que você se recorda das suas próprias virtudes. Elas são intactas, não laceradas, imaculadas, não matizadas, libertadoras, elogiadas pelos sábios, desapegadas, que conduzem à concentração. Em todos os momentos em que um nobre discípulo esteja se recordando das suas virtudes, a sua mente não estará tomada pela cobiça, não estará tomada pela raiva, não estará tomada pela delusão. a sua mente seguirá firme, baseada nas suas virtudes. E quando a mente segue firme, o nobre discípulo obtém a compreensão do objetivo, obtém a compreensão do Dhamma, obtém satisfação conectada com o Dhamma. Naquele que está satisfeito, o êxtase surge. Naquele que está em êxtase, o corpo se acalma. Aquele cujo corpo se acalma, experimenta a tranquilidade. Naquele que está tranquilo, a mente se torna concentrada. No Kimata Sutta, que é um sutta também do Anguttara Nikaya, o Buda indica o propósito e a recompensa das virtudes hábeis com a mesma sequência do sutta que eu acabei de ler, do Mahanama Sutta. E ele dá continuidade aos passos que seguem a mente concentrada. E qual o propósito da concentração? Qual é a sua recompensa? Concentração tem conhecimento e visão das coisas, como elas na verdade são, como seu propósito. Conhecimento e visão das coisas, como elas na verdade são, como sua recompensa. E qual é o propósito de conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são? Qual é a sua recompensa? Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são tem desencantamento como seu propósito, desencantamento como sua recompensa. E qual é o propósito de desencantamento? Qual é a sua recompensa? Desencantamento tem desapego como seu propósito, desapego como sua recompensa. E qual é o propósito de desapego? Qual é a sua recompensa? Desapego tem conhecimento e visão da libertação como seu propósito. Conhecimento e visão da libertação como sua recompensa. Vamos agora estudar alguns sutras nos quais o Buda fala sobre a disciplina monástica. Inicialmente, no Moneya Sutta, que é um sutta também do Anguttara Nikaya, o Buda descreve o comportamento ideal em relação ao corpo, linguagem e mente. Bhikkhus, há esses três tipos de sagacidade. Quais três? Sagacidade corporal, sagacidade verbal e sagacidade mental. E o que é a sagacidade corporal? É o caso em que o bhikkhu se abstém de tirar a vida de outros seres, se abstém de roubar, se abstém de não manter a castidade. A isto se chama sagacidade corporal. No caso dos discípulos leigos, que nós vimos anteriormente, ocorre a substituição da castidade pelo comportamento impróprio com relação aos prazeres sensuais. E o que é sagacidade verbal? É o caso em que o bhikkhu se abstém da linguagem mentirosa, se abstém da linguagem maliciosa, se abstém da linguagem grosseira, se abstém da linguagem frívola. A isto se chama sagacidade verbal. E isto é igual ao sutta dirigido aos discípulos leigos. E o que é a sagacidade mental? É o caso em que um bhikkhu, com a eliminação das impurezas mentais, permanece em um estado livre de impurezas, com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora. A isto se chama sagacidade mental. No caso dos discípulos leigos, que vimos anteriormente, a conduta mental apropriada é aquela isenta de cobiça e má vontade, e com o entendimento correto com relação à cama. Nós podemos também observar que, neste caso, se trata de um bhikkhu realizado, já que as impurezas mentais foram eliminadas, e não se trata de um bhikkhu que ainda está em treinamento. Eu vou ler agora um breve trecho de um ensaio do Bico Bode intitulado Dando Dignidade à Vida. Para o budismo, a dignidade inata dos seres humanos não provém da nossa relação com um Deus Todo-Poderoso ou por sermos dotados de uma alma imortal. Provém particularmente da posição privilegiada da vida humana dentro do vasto espectro dos seres sencientes. Longe de reduzir os seres humanos a frutos do acaso, o Buda ensina que o reino humano é um reino muito especial, estando exatamente no centro espiritual do cosmos. O que faz com que a vida humana seja tão especial é a capacidade de escolha moral que os seres humanos têm, e que não é compartilhada por nenhum outro tipo de ser. Embora essa capacidade esteja inevitavelmente sujeita a fatores limitantes, nós sempre possuímos, no momento presente, uma margem de liberdade interna que nos dá o poder de mudarmos a nós mesmos e, assim, mudar o mundo. No entanto, a vida no reino humano está longe de ser aconchegante. Pelo contrário, ela é inconcebivelmente difícil e complexa, abundante em conflitos e ambiguidades morais, oferecendo um enorme potencial para ambos, o bem e o mal. Essa complexidade moral pode converter a vida humana numa luta verdadeiramente dolorosa, mas ela também faz do reino humano o terreno mais fértil para plantar as sementes da iluminação. Durante a longa jornada das nossas vidas, são esses entroncamentos ambíguos e perturbadores que nos oferecem a oportunidade de escolha entre nos elevarmos aos píncaros da grandeza espiritual ou cairmos até as profundezas mais degradantes. As duas alternativas se nos apresentam a cada momento, e a escolha entre uma e outra depende unicamente de nós. Eu agora vou ler um trecho de um sutta do Anguttara Nikaya, que é um diálogo entre o venerável Ananda e o Buda, é o Silabhata Sutta, e esse sutta eu acho que dá uma resposta à questão colocada pelo Bico Bode nesse trecho do ensaio. Ou seja, que guia nós podemos ter para decidir qual é a melhor ação a ser tomada dependendo da situação que nós estamos enfrentando. Então eu vou ler o trecho do sutta. Então o venerável Ananda foi até o abençoado e, ao chegar, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e o abençoado disse: Ananda, toda a prática e preceito, toda a vida santa, que é seguida como tendo um valor essencial, todas elas são proveitosas? Ananda responde: Senhor, isso não deve ser respondido de forma categórica. Nesse caso, Ananda, dê uma resposta analítica. Quando, por seguir uma vida de prática e preceito, uma vida santa, que é seguida como tendo um valor essencial, as qualidades mentais inábeis e prejudiciais aumentam, enquanto que as qualidades mentais hábeis e benéficas declinam, esse tipo de prática e preceito, que é seguida como tendo um valor essencial, é infrutífera. Mas quando, por seguir uma vida de prática e preceito, as qualidades mentais inábeis e prejudiciais declinam, enquanto que as qualidades mentais hábeis e benéficas aumentam, esse tipo de prática e preceito é frutífero. Isso foi o que o venerável Ananda disse, e o mestre aprovou. Então, o venerável Ananda, pensando, o mestre me aprovou, levantou do seu assento e, depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. Depois, não muito tempo que o venerável Ananda havia partido, o abençoado disse para os bicos: Bicos, Ananda ainda está em treinamento, mas não seria fácil encontrar alguém com a mesma sabedoria que ele. Na mesma linha de raciocínio, o Buda dialoga com um Brahmani no Sutta Sutta, que também é do Anguttara Nikaya. O Brahmani afirma que não há nenhum problema em falar sobre aquilo que foi visto, ouvido, sentido ou conscientizado. E o Buda responde: Quando, em alguém que fala sobre aquilo que foi visto, as qualidades mentais inábeis aumentam e as qualidades mentais hábeis diminuem, então esse tipo de coisa não deve ser falada. Mas quando alguém que fala sobre aquilo que foi visto, as qualidades mentais inábeis diminuem e as qualidades mentais hábeis aumentam, então esse tipo de coisa deve ser falada. O Sutta segue com a mesma descrição com relação ao que foi ouvido, sentido ou conscientizado. O que eu vou ler agora em seguida é um trecho que com frequência ocorre nos sutas, é um trecho, é um texto padronizado que se repete com frequência e é uma exortação que o Buda com frequência faz aos bicos. E este exemplo foi extraído do Sila Sutta, que também é um sutta do Anguttara Nikaya. Então o sutta diz o seguinte: Bicos, permaneçam possuídos pela virtude, possuídos pelo Patimokkha, contidos pelas regras do Patimokkha. Sejam perfeitos na sua conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, treinem adotando os preceitos de virtude. Só relembrando, o Patimokkha é o conjunto de 227 regras de um bhikkhu e 311 regras de uma bhikkhuni. No Vitara Sutta, que é um sutta do Uttara Nikaya, o Buda fala sobre os cinco poderes de um treinando. E entre esses cinco poderes está o poder da vergonha e o poder do temor. E o poder da vergonha é explicado da seguinte forma: é o caso em que um bhikkhu, um nobre discípulo, tem senso de vergonha. Ele sente vergonha da conduta corporal imprópria, da conduta verbal imprópria e da conduta mental imprópria. E o poder do temor é explicado como é o caso em que um bhikkhu, um nobre discípulo, tem senso do temor. Ele teme a conduta corporal imprópria, a conduta verbal imprópria e a conduta mental imprópria. Vergonha e temor, que são hiri e otapa em pali, são emoções gêmeas e são chamadas de as guardiãs do mundo, porque elas estão associadas com todas as ações hábeis ou benéficas. Essas emoções têm como base o conhecimento da lei de causa e efeito, ao invés do mero sentimento de culpa. Hiri equivale à vergonha de cometer transgressões ou o autorrespeito, que é aquilo que nos refreia de cometer atos que colocariam em risco o respeito que temos por nós mesmos. E otapa equivale ao temor de cometer transgressões que produzam resultados de kama desfavoráveis ou o temor da crítica e da punição imposta por outros. Acharya Buddhaghosa, que foi um dos grandes comentadores dos sutas, ilustra a diferença entre os dois com o símile de uma barra de ferro besuntada com excremento em uma das pontas e quente como uma brasa na outra ponta. Hiri seria a repulsa em agarrar a barra pela ponta besuntada com excremento. Yotapa é o medo de agarrar a barra pela ponta que está em brasa. No Indriya Samvara Sutta, que também é um sutta do Anguttara Nikaya, nós encontramos a mesma sequência de fatores que nós vimos antes no Mahanama Sutta e no Kimata Sutta. Então, o sutta diz o seguinte: se a contenção das faculdades dos sentidos estiver presente, então a virtude terá uma base naquele em que a contenção das faculdades está presente. Se a virtude estiver presente, a concentração correta terá uma base naquele em que a virtude está presente. Se a concentração correta estiver presente, o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são terá uma base naquele em que a concentração correta está presente. Se conhecimento e visão de como as coisas na verdade são estiver presente, o desencantamento e o desapego terão uma base naquele em que o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são está presente. Se o desencantamento e o desapego estiverem presentes, o conhecimento e visão da libertação terá uma base naquele em que o desencantamento e o desapego estão presentes. Essa é uma sequência causal que ocorre com bastante frequência nos sutras. Ou seja, a virtude, ou sila, é a base para o desenvolvimento da concentração, ou jhanas. E os jhanas são a base para ver a realidade das coisas e, por fim, libertar a mente.